Terceira vara. Relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente, Banco do Brasil S.A. Recorrente, Carlos Gonzaga da Fonseca. E recorridos mesmos. Tem sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos. E pelo recorrente reclamado, o advogado Frederico da Silveira Lima. É o 4 da ordem, recurso ordinário 167, dígito 57. Neste processo, quem preside o julgamento é a desembargadora Eliane Arouche. 4 da ordem.
É, só para antecipar a nossa proposição inicial de voto, conhecer dos recursos, no mérito, negar provimento ao apelo empresarial e dar parcial provimento ao recurso obreiro, reformando a sentença para declarar a competência da justiça especializada para apreciar o pedido de recolhimento de contribuições a previr, os reflexos sobre as condenações referidas nos autos, adicional de confiança e complemento de função confiança, da natureza salarial, julgando procedente e determinando a instituição bancária reclamada por recolhimento dos valores incidentes na base de cálculo da contribuição previdenciária do autor, decorrentes das condenações objeto da sentença a serem calculadas de acordo com os regulamentos incidentes, que devem ser apresentados nos autos, bem como para majorar para 10% sobre o valor do restante da liquidação o percentual do honorário locatício de sucumbência estipulados. Custas majoradas a condenação. É o nosso voto inicial.
O nome, né?
Não, mas tem que
É.
sustentação oral, doutor.
Sustentação. Tem duas sustentações, né?
Quem começa?
É doutor Leonardo.
Excelência, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de fala. Gostaria de cumprimentar a todos os componentes dessa turma, todos os demais colegas advogados aqui presentes e que nos assistem, meu colega doutor Frederico, que vai me suceder. Em que pese a propositura de voto de Vossas Excelências me atender, eu vou fazer uso da palavra pelo fato do meu colega do banco também realizar a sustentação. Pois bem, Excelências, essa é uma ação ajuizada pelo trabalhador, visando a incorporação dos valores recebidos a título de cargo comissionado, devidamente exercido por mais de 20 anos, e que foi, após a reforma, de comissionado e teve a sua remuneração drasticamente diminuída. Em primeiro grau, o juízo julgou procedente, determinando a sua incorporação, julgando tão somente improcedente quanto à questão do recolhimento previdenciário que Vossa Excelência, na propositura de votos, já reformar. O que o banco alega, Excelências, para realizar o descomissionamento é o previsto no inciso 1º da súmula 372, o conhecido justo motivo. E aqui é importante salientar as provas que foram produzidas no processo. O banco afirma que o justo motivo se deu pelo fato de ele supostamente ter uma queda de rendimento. Mas foi juntado ao processo pelo próprio banco as avaliações semestrais, as três últimas avaliações semestrais realizadas antes do descomissionamento. E o banco tem um grade de notas, Excelências, que vai de 1 a 7 na avaliação de cada empregado. Sendo a nota 1 não expressou a competência requerida, a nota 2 expressou abaixo do esperado, nota 3 expressou moderadamente abaixo, 4 expressou pouco abaixo, 5 expressou de forma esperada pelo banco, 6 expressou pouco acima e 7 expressou muito acima do esperado. Essa avaliação de cada funcionário é realizada pelo seu superior, pelos seus pares, pelos seus subordinados. E há uma autoavaliação, uma nota dada por ele mesmo. Em todas as últimas as três avaliações juntadas no processo, é possível perceber que a média da avaliação desse empregado foi acima de 5, acima de 5, ou seja, expressou da forma esperada pelo banco. Expressou da forma esperada pelo banco, seja pelas notas dadas nessa avaliação pelos seus colegas, seja inclusive a nota atribuída pelo seu superior. Então, Excelências, a argumentação do banco trazida nesse processo de que o descomissionamento se deu por justo motivo, conforme a súmula 372, inciso 1º, ela não para em pé, porque o próprio banco, nas suas avaliações, atribui ao empregado, que por mais de 20 anos exerceu o cargo comissionado, a nota a nota 5, ou seja, expressou da forma esperada pelo banco. Então, como que isso pode ser um motivo para descomissionamento, se ele apresentou todos os resultados que o banco esperava dele? Então, Excelência, por esse motivo, entendemos que correta a sentença de primeiro grau que determinou a incorporação desse valor por não reconhecer o justo motivo do descomissionamento e requeremos a manutenção da propositura do voto de Vossas Excelências, determinando a incorporação já na forma estabelecida na sentença de primeiro grau e bem como o reconhecimento, a indenização da reserva matemática já estabelecido por Vossa Excelência. Essas são as nossas razões, eu fico à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento de fato e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Agora, doutor Leonardo.
Doutor Frederico, agora.
O doutor Leonardo falou. Mas ele não
Voltei.
te fala, não estou vendo.
Voltei, caiu aqui, eu retornei agora. Excelentíssimo senhor desembargador dessa grande turma, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores, colegas, advogados e demais presentes. O banco apresentou recurso ordinário contra a sentença que reconheceu a estabilidade financeira do reclamante, tendo em vista que, ao decidir, o juízo de origem levou em consideração apenas os dois requisitos da súmula 372, quando, na verdade, são três requisitos para reconhecer a estabilidade. É incontroverso que ele exerceu função gratificada por mais de 10 anos, é incontroverso que ele exercia função gratificada. Mas ficou comprovado no, nos autos que houve o um justo motivo. O desempenho do reclamante foi insatisfatório. É de frisar que o acordo coletivo dos bancários, na sua cláusula 49, diz que para o gerente geral basta um ciclo avaliatório. Basta apenas um ciclo avaliatório. E neste ciclo avaliatório em que foi feita a reversão do cargo, ficou demonstrado que sua nota ficou abaixo da nota 5. Outra questão que deve ser frisado é que, com a alteração da CLT em 2017, e a reversão ao cargo dele se deu em 2019, o legislador, no artigo 468, parágrafo 1º e 2º, diz que a reversão ao cargo não constitui alteração unilateral. E essa reversão também não dá ao trabalhador, ao reclamante, no caso, o direito à percepção da estabilidade financeira. Portanto, seja pela questão do ACT, seja pelas questões das normas internas do banco, que é feita com base nos ACTs, seja pela legislação específica, o banco comprovou o justo motivo para a reversão ao cargo. E isso não foi, na petição inicial, não foi argumentado, não foi na réplica e nas contrarrazões, não foi impugnado. Uma outra questão também que deve ser trazida aqui, caso a decisão seja mantida neste sentido, é o fato novo de que o reclamante, em 1º de março de 2021, aposentou-se, né, pediu aposentadoria. Então, eventual condenação do banco de estabilidade deve se limitar a 1º de março de 2021 e que sejam pagas as parcelas vencidas só até esta data. Não há que se falar, portanto, em incorporação, mas sim em eventual pagamento de verbas vencidas da data da reversão ao cargo até a data do seu desligamento no banco. Então, portanto, excelência, por essas razões, seja pelo banco ter cumprido o ACT e, neste caso, ter demonstrado o justo motivo, seja pela legislação que desde 2017 permite, com ou sem justo motivo, reverter o empregado ao cargo efetivo, sem que para isso seja dado a incorporação da função, o banco requer a reforma da sentença e ju para julgar esta reclamação trabalhista totalmente improcedente. São as nossas razões, excelência.
Doutor João.
Desculpa, pronto, voltando agora, porque não vi que estava desligado o microfone. Veja só, é uma questão interessante aqui, que o juiz, na sentença, ele disse que as partes chegaram a um consenso de que a controvérsia existente em relação à questão da gratificação era apenas tão somente em relação à sua incorporação, e não quanto à questão do justo motivo para a perda da função comissionada. E aí eu fui ver os termos da ata da audiência, e de fato na ata observe-se que de fato os advogados mostraram realmente a entender que de fato a controvérsia deveria cingir-se tão somente à aplicação ou não da súmula 372 do colo TST. Inclusive, o advogado do banco chega a dizer assim: caso o juiz entenda que a controvérsia não é só essa, o banco tem uma testemunha para comprovar o justo motivo, ainda que tal premissa, isso é que está escrito aí no, 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 na ata, ainda que tal premissa não seja mais necessária para o ato de poder diretivo do empregador. E aí o juiz, considerando a manifestação dos advogados das partes, entendeu que, de fato, a controvérsia não residia mais na questão do justo motivo ou não para a perda do cargo, da função, mas sim quanto à aplicação ou não da súmula 372. E aí ele conclui ainda que, caso se entenda que deveria essa controvérsia ainda ser ampliada para esse ponto, ele entendeu que haveria aí o ônus probatório da empresa que não foi aplicado. Então, veja só, em que pés os advogados aqui tenham falado na questão do justo motivo, discutindo a possibilidade ou não do justo motivo, me parece que na ata ficou claro que as próprias partes, os seus advogados, entenderam que a controvérsia estava restrita tão somente à aplicação da súmula 372 do TST. E por isso que o juiz não chegou, de fato, a analisar essa questão relacionada ao motivo da perda da função. E eu, considerando também o que está na ata, registrado na ata, também vou entender, vou na linha de entendimento do juiz. Aplicando, no entanto, a questão relacionada à súmula 372, entendemos também que, de fato, resta configurada as hipóteses ali previstas, considerando o tempo de exercício da função por parte do reclamante, além da questão da estabilidade financeira gerada justamente por esse tempo de exercício da função gratificada. O fato da alteração legislativa ocorrida com a Lei 13.467 de 2017 não afasta, ao nosso ver, o direito a essa incorporação, se não ocorrido um fato extraordinário, um fato modificativo a esse direito, que seria a perda justamente em razão de algum motivo justo. E isso não foi demonstrado aqui nos autos, e até mesmo as partes não insistiram numa dilação probatória a respeito disso. Então, por isso, estamos mantendo a condenação ao pagamento da condenação quanto ao pagamento da gratificação deferida. Em relação à questão da competência para a contribuição previdência, recolhimento da junta previa, entendemos que trata de uma obrigação exclusivamente patronal e, portanto, totalmente cabível a sua postulação na Justiça do Trabalho, né? A ação não é contra a Previ e não diz respeito, inclusive, a nenhuma diferença de contribuição previdenciária. Diz tão somente a uma obrigação de fazer, que é o proceder o devido recolhimento da contribuição incidente sobre as parcelas que foram deferidas. Então, por isso, estamos também reformando a sentença para afastar a incompetência declarada pelo juiz em primeiro grau, dando pela competência, sim, dessa justiça especializada e determinando a condenação da empresa a proceder a recontribuições ou recolhimento das contribuições sobre as parcelas condenatórias, considerando a sua natureza salarial. Então, é o nosso voto: negar provimento ao recurso empresarial também.
Estou catando?
Estou acompanhando o relator.
Eu também
Mas
estou
você nessa
acompanhando.
conta primeiro.
Mas eu acho que eu vi o senhor, porque eu me
É porque está
inspira.
presidindo, né, doutor? Por isso que eu estou.
Ah, sim.
É
Mas
mesmo assim. Mesmo assim, na qualidade de convocado,
É.
tem que poder votar por outro.
É verdade.
Mas eu gosto de ouvir, né? Mas eu estou acompanhando o relator, sim.
Inclusive, no
Ainda.
primeiro, esqueci de fazer essa observação e terminei antecipando a vez do Dr. João Leite.
Não, é do gatão. Graças a Deus, tem uma coisa que a gente não briga por isso.
Verdade.
Então, unânime, né?
Não.
Unânime
Eu
com relação.
gostaria muito, que nós mudássemos no nosso regimento interno e nos inspirássemos no regimento supremo nesse particular, em que os mais antigos votam por último.
Não, deixa assim mesmo, tá ótimo. Mas antigos serão os primeiros. A antiguidade é posto, né? Tem que
Eu também acho, né? A experiência vem primeiro, né? Também acho.
ser o primeiro para a gente poder mudar, né?
Vamos lá.
22 da ordem, 22 da ordem.